Bom, eu vou falar, em linhas gerais, eu vou falar do processo político da ciência e como que a ciência pode pensar a questão da participação da ciência em termos de pensar qual é a contribuição da ciência para a autodeterminação dos povos. Bom, pensando em nome da ciência, o que, que se faz em nome da ciência? Em nome da ciência se faz a distribuição hierárquica de lugares e posições num sistema internacional de divisão do trabalho, que é um sistema de dominação pelas elites. Nós vivemos em todo o mundo, e aqui especialmente, um sistema de dominação que já foi um sistema de exploração colonial e agora vivendo uma situação pós-colonial. E nessa situação, os conhecimentos coletivos são expropriados e pessoas e bens culturais são comercializados. Então, em nome da ciência, eu queria pensar de uma outra maneira a ciência, como já foi colocada pelos outros participantes, em termos da interdependência entre instituições e outros produtores de conhecimento, um saber discutido e compartilhado, um instrumento de autodeterminação dos povos. Em nome da democracia, você tem sistemas de representação política, formas de funcionamento de estados, que funcionam em termos da naturalização dos privilégios, e funcionam enquanto aparatos de violência e também de legitimação. E o que rege hoje em dia são as relações entre pessoas, entre coisas, que são regidas por uma cultura do dinheiro. Então, em nome da democracia, a ideia seria abrir espaço para os movimentos de autodeterminação, que sejam conduzidos pelas próprias coletividades, e não conduzidos por falsos representantes. Em nome da participação, eu acho que deve ser colocada uma visão alternativa ao uso de mecanismos capilares de governo, como a polícia, para a naturalização da desigualdade, em termos de mecanismos de repressão, em termos de uso ilegítimo de aparato repressivo, ou mesmo o uso do aparato biológico, a construção das hegemonias. Quer dizer, eu acho que nós estamos aí num momento de que já se coloca em questão o uso do aparato repressivo, as guerras, e justamente as potências estão buscando diálogo, estão buscando a construção da hegemonia. Mas nós estamos num processo inegável de integração de mercados, em que se exerce uma cadeia de dominação, em que a Amazônia aparece aí como uma reserva de valor. Então, você tem, quer dizer, em nome da participação, o que eu queria falar seria em termos da renovação dos atores e das formas de ação, ocupação de diferentes lugares, construção de redes de solidariedade. Justamente, na história da ciência, aqui na Amazônia, você tem os próprios cientistas, os próprios pesquisadores, que também nós podemos entender como populações heterogêneas. Alguns estiveram no meio dos índios, trabalharam na integração, na construção de uma nova ciência, uma nova política indigenista. Agora, os institutos de pesquisa, do qual pertenço ao Museu Guild, são pensados como, quer dizer, são pensados desde a política desenvolvimentista dos anos 50, do Estado Nacional do Brasil, como artefatos. E você tem a sobreposição de políticas, você tem uma política ambiental, que foi a questão que está na ordem do dia hoje, nos dias de hoje, na Amazônia, a questão ambiental, você também tem uma política de Estado indigenista de proteção. E você tem a sobreposição de políticas. Então você tem aqui essa foto, é no Instituto Agronômico do Norte, onde está atualmente o Museu Guild. O INPA, que é o Instituto de Pesquisa da Amazônia, ele foi criado em 52, como uma resposta da política científica do Estado Nacional do Brasil. E já naquela época, a Amazônia ela tinha uma significação internacional. E a Amazônia era uma fronteira científica, havia interesse científico mundial pela Amazônia já nos anos 50. E houve uma resposta do Estado com a criação do Conselho Nacional de Pesquisas, foi criado o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Em 51, o CNPq, em 52, o INPA, aqui você tem o presidente da época, que era um desenvolvimentista, Juscelino Kubitschek, e era uma instituição desenvolvimentista, o INPA. E ele incorporou o Museu Guild, que foi fundado em 1866 como um museu regional. E também o Museu Guild se tornou um instrumento dessa política desenvolvimentista e incorporou as coleções da época dos museus, do século XIX. Bom, o que toca mais respeito a nós hoje é o regime. Você tem um regime militar, a partir dos anos 60, foi constituída a reforma do ensino, com ênfase na pós-graduação. Já era um projeto anterior do período populista e que foi encampado pelos militares nacionalistas. E houve aí, já desde aquele momento, você teve atuação, aí tem aí professores, a Neide Sterce e outros, que já participaram tentando consolidar um sistema que ainda era um sistema nacional regido pelos militares, quer dizer, um sistema numa ditadura militar, foi buscado consolidar a democratização e a consolidação também da pós-graduação no Brasil. E já se faziam pesquisas com os povos indígenas, mesmo do governo militar, e os pesquisadores, e eu sou uma delas, buscou alianças com os povos indígenas e não com a política oficial. Com o fim da ditadura, você teve uma participação científica bem forte para o fim da ditadura e para a construção de uma sociedade democrática. Mas, e justamente, eu acho que você tem impasses ainda até os dias de hoje, porque a ciência é hierárquica, e se você fala em termos de uma simetria científica, você tem sempre centros de pesquisa que são estabelecidos a nível mundial, claro, e esses sistemas e institutos que estão na fronteira, nas fronteiras do conhecimento e que são considerados às vezes outsiders, às vezes são incorporados às políticas e aos projetos, inclusive, porque estão em comprometimento, quer dizer, existe um comprometimento que é crescente aí dos pesquisadores com as demandas sociais, com o processo de democratização no Brasil. Então, aí você tem os índios, que aí estão na minha sala do museu, discutindo como que, justamente, reinterpretar os artefatos culturais indígenas, né? E eu acho que a ciência, então, pesquisadores no Brasil, estão preocupados com essa crítica do compromisso com as oligarquias e fornecer instrumentos para autodeterminação. Mas, porém, hoje você tem essa situação de integração de mercados, uma situação política em que eu acho que precisa realmente politizar a ciência, mas, ao mesmo tempo, você tem uma situação de controle político. A política ambiental e a política indigenista, tanto a nível internacional quanto a nível nacional, você tem uma situação de controle dos recursos, que são, claro, limitados, e, ao mesmo tempo, um interesse aí, eu acho, a nível dos pesquisadores, de algumas instâncias também, das instituições, do próprio aparelho aí, científico, e aí no sentido de uma maior participação e de uma autodeterminação. Mas, ao mesmo tempo que está por trás disso, eu acho que há uma necessidade de um controle desses recursos que são limitados e a participação do Estado Nacional Brasileiro num processo geral, internacional, né, que tem que ser uma participação dialogada. Aí, quer dizer, a participação dos movimentos sociais nesse controle dos recursos e nessa construção de uma hegemonia para uma sociedade, um mundo globalizado, quer dizer, uma região globalizada, um mundo regionalizado, e que você tem que construir a hegemonia no manejo desses recursos, que são alguns renováveis, mas alguns não são renováveis. Quer dizer, aí eu acho que é muito interessante, tá? Muito importante esse fórum no sentido da busca de uma construção de um espaço de negociação, de participação científica, onde que possam participar também e ser reconhecidos como legítimos os conhecimentos dos povos que vivem nas diversas regiões do mundo e principalmente, sobretudo, aqui na Amazônia. É isso. Obrigada.